Boa tarde a todos. Nós já temos quórum, nós vamos começar então a continuação dessa reunião do Consune. Eu queria, para iniciar os trabalhos, convidar a professora Lúcia Franco para me auxiliar aqui na mesa. Então, essa é a continuação da primeira sessão ordinária do Consune 2015, e nós paramos na discussão do item 9 do expediente, da revisão da resolução Consune 82, que regulamenta as normas gerais para a eleição dos representantes docentes, discentes e técnicos administrativos nos conselhos superiores. Nós tínhamos já iniciado a discussão, e temos 8 inscritos. Só para recapitular, o próximo inscrito, né? O conselheiro Vitor, que não está, a conselheira Paloma, o conselheiro Pansarelli, que também não está, a conselheira Clarissa. O conselheiro Adalberto Mantovani, o conselheiro Eduardo Araújo, o conselheiro Valber e o conselheiro Alexandre Becker, que também não está. Então, na sequência, conselheira Paloma, com a palavra.
Boa tarde. Eu só gostaria de fazer uma ressalva a respeito do item 8 da resolução, mais especificamente do item 8.1, solicitando a inclusão de 3 parágrafos, se possível, onde diz que a votação far-se-á por meio de voto secreto e pessoal em sistema online. Eu gostaria de solicitar a inclusão de podendo o acesso ser feito ao sistema através de, aí parágrafo primeiro seria, computadores externos e laboratórios de informática, seria o parágrafo segundo, terminais de votações disponibilizados em ambos os campos, porque assim asseguraria que todos pudessem ter realmente o acesso à votação para as eleições. Então, é uma sugestão que eu faria de inclusão aí nessa resolução.
Tá bem, obrigado, Paloma. O próximo inscrito, a Clarissa.
Boa tarde, desculpa. A minha sugestão, na verdade, é para que a comunicação a respeito das eleições seja maior, tenha mais comunicado, seja mais efetiva a divulgação perto da data. Porque o que acontece? Foi levantado aqui pelos conselheiros na última sessão que o clima eleitoral, quando tem algo físico, né, quando as eleições são físicas, fica em toda a universidade, é visível, né? E isso seria o único ponto, talvez, desfavorável no sistema online. Todos os demais, acho que são positivos. Então, para a gente fomentar esse clima através de maior divulgação, é isso, seria isso.
Obrigado, Clarissa. Pois não.
Boa tarde. É que eu fiquei com um pouco de dúvida e até receio, né, com a fala do professor André Balan na última sessão. E aí, na verdade, uma pergunta que eu gostaria de saber se foi consultado alguém da parte de TI sobre a confiabilidade de fazer o sistema, essa votação online. Se não seria o caso, assim, de antes da aprovação, a gente ter o aval do pessoal, não sei, daqui da UFABC, talvez, ou o professor André Balan, da parte de TI, que até mesmo como o professor Klaus disse, né, na última reunião, ele é uma referência, né, até no Brasil, nessa área. Então, e foi ele mesmo que levantou essa questão. Então, algo que, pelo menos para mim, eu acredito para alguns conselheiros, trouxe um pouco de preocupação.
Como são poucos inscritos, nós vamos rodar todos e depois a gente abre alguns esclarecimentos. Conselheiro Mantovani.
Boa tarde a todas e todos. Minha sugestão, ela vai na linha da sugestão da conselheira Clarissa, né, que tem esse objetivo de aumentar a participação, né, inclusive aumentar a presença de todas as categorias nas eleições. Né. Então, tem uma proposta bem concreta aqui para o item 6 da campanha eleitoral, que seria incluir um item, né, de que a comissão eleitoral vai promover um debate entre os candidatos que esteja inserido no calendário eleitoral. Né, promover uma data firme, né, uma data previamente agendada, aonde os candidatos possam, né, isso com ampla divulgação, eles possam discutir suas propostas. Né, eu acho importante isso para, né, aumentar a qualidade desse processo eleitoral todo. Né. Eu acho que a campanha é um elemento importantíssimo para divulgação, para estimular a participação e para melhorar, né, o processo como um todo. Tá? Obrigado.
Tá, obrigado. Eduardo Araújo.
Boa tarde. Na verdade, minha fala já foi bem contemplada pela da Paloma, no sentido de a gente ter a estruturação da eleição, pelo menos o simbólico, dentro da universidade. Eu acho que foi bem contemplado. Obrigado.
E, por fim, o conselheiro Valber.
Todas, de toda a discussão que a gente teve aqui, um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que é primordial para a gente discutir essa questão das eleições no Conselho, é justamente o que foi colocado sobre a segurança. Né? Então, eu vejo que isso é primordial, acho que o ponto que a Clarissa e a outra conselheira levantaram, acho que é super importante também a gente ter esse aval enquanto a segurança das nossas eleições aqui no Conselho. O segundo ponto é justamente o que a Paloma colocou, enquanto a importância de ter a votação presencial e de criar um contexto na universidade de votação e de eleição. Né? Então, eu acho que foi muito bom isso que ela colocou, porque, de certa forma, contempla isso de você ter a votação no sistema intranet mais aberto e também ter os locais físicos para votação. Né? A fixação desses terminais em ambos os campos. E eu acho também que a gente tem que colocar esses pontos de terminais e tem que fazer uma divulgação também. Uma coisa que nessa eleição me senti um pouco de falta era assim, os alunos iam passando pelo piso vermelho, mas não sabiam o que estava acontecendo. Eu sei que houve um esforço para divulgação, mas talvez no mínimo cartaz ali colocado, mostrando, ó, eleição do Conselho Universitário com um parágrafo explicando o que é o Conselho Universitário. Né? Talvez isso já fazia alguma diferença, pelo menos enquanto a categoria que eu represento aqui. Bom, um outro ponto foi justamente o que o professor colocou agora, essa questão de ter o debate. Eu acho isso muito saudável, né? Eu acho que isso, de fato, aumenta essa questão de quanto a gente consegue mensurar de representatividade, de fato, dos conselheiros. Eu acho que isso ajuda também com a sintonia de estar alinhado justamente com a categoria. Eu acho essa questão importante. Por último, eu só queria falar daquela parte que foi levantada aqui, enquanto a questão do quórum. Né? Eu acho que o quórum é super importante para a gente também mensurar a representatividade, mas eu acho que o nosso maior desafio não é estipular o quórum agora. Se a gente estipular o quórum agora, a gente pode criar talvez uma barreira no começo. Eu acho que é justamente mobilizar as categorias para que votem, para que participem. né, para que participe dos debates, aí, como foi bem proposto pelo professor aqui. Eu acho que está nesse sentido ainda de ganhar corpo e colocar talvez o quórum agora seja uma barreira, talvez a gente não consiga bater esse quórum por não ter mobilização suficiente. A gente tem que trabalhar nesse sentido de conseguir essa mobilização.
Obrigado, Valga. Queria fazer só dois comentários. Eu acho que é bastante interessante as falas agora desse bloco, que eu também vejo que a questão dos terminais, ele dá, na verdade, essa presença que é a urna, né? Eu acho que ele pode substituir a presença da urna e criar esse clima de presencialidade, né? Embora seja conectado à rede e tudo mais. Com relação a... agregado à proposição de debates no calendário eleitoral, e aí eu colocaria debates, porque dependendo das categorias, pode ser necessário mais de um debate por centro, por exemplo, né? Enfim, tem algumas categorias que pode ser necessário, mas aí a mesa, a comissão eleitoral define o calendário e a forma e tal, eu acho que fica interessante. Eu acho que a questão de segurança, depois eu vou pedir para a Soraya colocar, quando o Paloma propôs os computadores externos, talvez aí esteja um ponto de maior ou menor fragilidade na segurança. Talvez num primeiro passo, eu acho que cabe essa discussão, num primeiro passo aí eu vou pedir para a secretaria dar mais informações, mas ponderar se num primeiro passo só os computadores conectados, né, da UFABC, aí que já amplia muito, facilita muito com os terminais e cada um podendo nos laboratórios todos, nas suas salas e tudo mais, com seus logins, né, poder acessar, e talvez abrir isso para a rede, para a web, possa nos fragilizar. Mas de toda forma, nós tivemos já algumas experiências. Eu recomendaria, se é que não está já incorporado, da gente estabelecer uma comissão de auditoria do processo, né? E a gente está, na verdade, acompanhando para e passo a essa experiência e, obviamente, detectado qualquer que o sistema foi corrompido, a gente ter a alternativa para validar e para cancelar e tornar o processo válido. Eu acho que é importante esse cuidado, mas deve ter mais informações. E eu queria só concordar com o Valber no sentido do quórum, né, de que estabelecer um quórum nesse momento pode ser mais uma barreira do que um dispositivo de aumentar a participação. No entanto, eu acho interessante uma das propostas colocadas, de que independente de ter mais de uma chapa ou não, que sempre se faça a votação, né, para que a gente, no mínimo, saiba, né, qual o grau de representatividade que todos as categorias tal, não no sentido de deslegitimar os eleitos, mas ao contrário, de alertar de que determinadas categorias ou determinados segmentos merecem mais atenção no que diz respeito à participação, à divulgação, e aí uma avaliação dos segmentos do que pode estar gerando uma diminuição de participação. Eu acho que isso seria o objetivo mais interessante. Mas eu pediria então para a secretária, eu sei que Paloma está pedindo a palavra, você prefere que elas falem antes ou algum adendo? Pode falar. Microfone lá para Paloma.
Eu só gostaria de esclarecer, na verdade eu fiz a proposta do computador externo, porque na última reunião foi falado que a votação que foi colocada com o link externo, com o link online, foi um sucesso e não teria problema, né, para o acesso. Inclusive, foi comentado que o login e senha normalmente não se passa para ninguém, esse argumento foi utilizado, enfim. Então, foi essa a proposta levantada, mas da minha parte, não há problema algum em retirar essa questão. Mas só estava concordando com o que já havia sido discutido na outra reunião, apenas para colocar isso. Vou ceder uma parte para o Marcos.
Boa tarde. Só para ter um relato, tanto na votação do CEL quanto da CG, eu fiz a votação da minha casa, porque eu utilizei o proxy da UFBC, que é o sistema que nós utilizamos para acesso externo aos documentos da CAPES e alguns outros sistemas. Então a votação já acontece. O que não está contemplado na proposta, pelo que eu entendo, é uma divulgação. Qualquer aluno da UFBC hoje conseguiria fazer a votação em qualquer sistema da UFBC através do proxy. Então não há uma barreira sistêmica e também não vi um problema de segurança em nenhum desses dois casos que eu citei. Além de só isso mesmo.
Boa tarde a todos e a todas. Eu concordo com várias das propostas que foram colocadas aqui. O professor Dácio falou praticamente tudo. Também acato essa questão da dispensa que havia sido colocado no item 8.7. Acho que realmente não cabe, a gente pode retirar esse disposto, né? Então fica as eleições válidas para todas as categorias, independentemente do número de inscritos. Com relação a essa questão da segurança, super pertinente, já havia sido falado na reunião passada sobre a comissão assessora, já tem essa experiência quando foi das cédulas de papel para a votação das urnas eletrônicas, funcionou super bem, podemos repetir isso. Também acho importante, com relação a essa dúvida um pouco, a Fabi tem mais informações do que eu sobre essa questão de ser externo, computadores externos, porque falou diretamente com o NTI, mas independentemente disso, quando o assunto vier para a relatoria na ordem do dia, podemos já vir com o parecer, inclusive técnico, do pessoal do André Balan sobre isso, tanto sobre a questão da segurança, como sobre a questão de utilizar os computadores fora da universidade, no caso como o Marco relatou para a gente de outras instâncias. Então, acredito que não haja problema e a gente vai conseguir ter mais efetividade nessas eleições e com certeza também indo na direção do que a Clarissa e o professor Adalberto falaram sobre a ampla divulgação. A gente fez bastante divulgação, mas tem que ser mais. Aqui o professor Dácio está dando sugestão de colocar cartazes maiores, enfim, tudo que é visual para nos campi para poder auxiliar nisso. Fabi, gostaria de complementar, por favor?
Eu vou comentar cada uma das falas. Paloma, com relação a essa à disposição, isso já havia sido previsto, a possibilidade de colocar os terminais de votação, até porque o universo de TAs, cada um tem a sua área de trabalho. Os docentes têm os seus computadores nas suas salas. E os alunos só têm os laboratórios. Quem não tem o seu computador pessoal e pode conectar à rede, então ficaria desabrigado nesse sentido. E como a ideia é fazer o maior número de pessoas votar, então a ideia já estava prevista, só que na logística. A gente não quis colocar isso na resolução para não ficar colocando essa parte de logística mesmo, que é muito específica do dia a dia de montar a eleição. Isso faria parte de um tutorial, que daí, como vai mudar o sistema de eleição, muda também o método de execução dessa eleição. Então, essa parte dos terminais de votação constariam nesse tutorial de logística que ficaria mais para a comissão eleitoral. Mas isso, com certeza, está previsto e fica registrado também em ata esse compromisso de que, em sendo aprovada a eleição online, fica vinculada a necessidade da disposição desses terminais, tanto em Santo André quanto em São Bernardo. Até porque, além de facilitar muito para os alunos, também diminui sobremaneira a questão das sessões eleitorais, porque nós estamos falando de dois terminais. Sessões eleitorais nós tínhamos mais de 20. Então, o terminal de votação é extremamente viável. Então, isso já pode considerar feito. Com relação ao computador externo ou interno, até então não vinha assim, sendo divulgada essa questão de poder ser votado externamente, mas a própria eleição da CPG, a Tiene conseguiu fazer a eleição do celular dela. A gente fez esse teste. Então, a única coisa que o NTI falou, quando nós questionamos se poderia ser feito só interno ou externamente, que isso seria uma opção da comissão eleitoral. A comissão eleitoral sentindo segurança em fazer só internamente, faria só com os computadores, só com os IPs da UFABC, então seria um universo restrito de computadores. Ou se a Comissão Eleitoral sentisse segurança em abrir isso para a internet. Com relação à segurança e ao teste que a gente vem fazendo, na verdade nós estamos pensando nessa mudança de sistema desde 2013. Então a gente já vem investigando tanto essa questão de segurança desse sistema que nós adotamos, quanto em outras universidades. Nós questionamos se eles tiveram algum problema de segurança, alguma coisa assim, e não nos foi relatado nenhum incidente em termos de segurança para esse sistema. Por isso que a gente trouxe a proposta já amadurecida para cá. Nós não estamos nos arriscando a esse ponto. Então, já existe esse planejamento em relação à segurança, porque a gente, como já tem alguma experiência, quando foi a mudança de cédula de papel para urna eletrônica, nós sentimos essa mesma preocupação do Conselho. Com essa nova mudança, nós acreditávamos que também haveria esse tipo de preocupação, então nós resolvemos trazer a proposta só quando ela estivesse amadurecida. Por isso também, ao longo de 2014, nós temos optado por fazer esses testes nas comissões setoriais para ver a efetividade da implantação desse sistema. Então, em termos de segurança, claro, podemos convocar uma comissão auditora para esse primeiro processo próximo processo dos conselhos superiores, mas eu acredito que, não sei, só se o conselho achar que é realmente necessário um parecer de segurança, mas a prática já nos diz isso, então talvez desburocratizar um pouco essa questão de pedir parecer com relação à segurança, a prática eu acho que já confirmou que é um sistema, professor Mauro, relativamente seguro. Eu não vou colocar, eu vou relativizar para não ser extremista, que eu sei que o professor vai me corrigir. Com relação à divulgação, Clarissa, perfeito. Eu acho que se nós tivermos um universo maior e a gente não tendo a presença física tão chamativa como as sessões eleitorais, a divulgação ela precisa ser muito mais efetiva. Então, nós podemos sentar e pensar, estamos abertos a sugestões, até para montar esse tutorial de ideias, porque atualmente a gente usa os canais disponíveis na UFABC. Nós temos utilizamos a Web TV para divulgação, o site e o moderador, que é o e-mail oficial da UFABC, mas talvez ainda seja pouco. Nós também colamos alguns cartazes, mas talvez também seja pouco ainda. Então, podemos melhorar, sim. Com relação aos debates, né? Professor, a gente pode incluir, sim, no calendário. Eu só sugeriria da gente não colocar muitos detalhes, só incluir que nesses itens do que vai compor o calendário eleitoral, no item 5 e os seus subitens, colocar só a realização de debates. Debate, entre parênteses, debates. Porque daí fica a critério da comissão eleitoral verificar. Porque, por exemplo, se for uma eleição de alunos, talvez um debate pela parte da manhã, debate da graduação e à tarde da pós-graduação ou vice-versa, talvez resolva. Então, deixar debate, entre parênteses, o S, só para ver essa possibilidade de ser um ou mais de um debate. E com relação à logística, daí acho que fica a cargo da comissão eleitoral, até para verificar qual é a disponibilidade de acontecer em Santo André, em São Bernardo, e fazer essa montar isso de uma maneira mais equilibrada. Com relação ao quórum, Valber, eu concordo, o Valber não está aí. Com relação ao quórum, eu concordo e só complementaria que fica um pouco complicado a gente estabelecer quórum para um universo que não é obrigado a votar. Talvez se o voto fosse obrigatório, nós conseguiríamos estabelecer esse quórum mínimo. Não sendo obrigatório, eu acho que fica um pouco difícil. E eu acredito que o estabelecimento do quórum não vai necessariamente trazer mais pessoas para votar. Eu acho que trabalhando na divulgação e na facilidade de acesso ao voto, automaticamente isso trará um maior número de votantes para as eleições dos conselhos superiores. Acho que eu respondi todo mundo.
Obrigado. Então, está encerrada essa discussão. A matéria volta, então, na próxima reunião, na ordem do dia, aí com as incorporações das sugestões e um parecer de um relator que vai ser nomeado. Tá. Então, passamos ao item 10 do expediente, apreciação da proposta aprovada pelo Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas, CCNH, para que nas próximas eleições os 8 representantes daquele conselho, os 4 menos votados, tenham seus mandatos reduzidos de 2 para 1 ano, com o objetivo de que haja uma renovação de 4 representantes docentes no conselho a cada ano. O relator é o conselheiro Rony Mioto.
Boa tarde a todos. O relato é muito breve. Eu acho que o último item da nota técnica que foi feita pela Procuradoria esclarece bastante do que se trata esse assunto. Então, só para contextualizar, a solicitação do Conselho do CCNH é para que na próxima eleição para o Conselho você tenha uma disposição transitória que metade das vagas a eleição ocorra por apenas um ano, para que as eleições sejam descasadas e a renovação aconteça sempre de metade do Conselho. Que hoje o Conselho é renovado totalmente a cada 2 anos. Todas as categorias são renovadas ao mesmo tempo. Então, que os conselheiros sinalizaram na época é que você perde totalmente a memória, porque as únicas pessoas que permanecem no Conselho são o diretor e o vice, que são os conselheiros natos. Todos os outros são substituídos na mesma data. Então, o pedido é que com essa disposição transitória, na próxima eleição, o mandato dos 4 menos votados, que são 8 conselheiros docentes, dos 4 menos votados, fique reduzido para 1 ano e depois volte a ser 2. E aí, todo ano, você vai ter renovação de metade do conselho. E aí, eu leio o item 7 da nota técnica, que diz o seguinte: vale registrar que a proposta nos parece bastante adequada, visto que visa evitar a renovação praticamente integral do Conselho quando se trata de eleições para representantes de docentes e técnicos administrativos, o que pode ser prejudicial para a continuidade dos atos da administração. Ademais, há diversos colegiados nos quais vigora procedimento semelhante. Cita-se, para exemplificar, o Senado da República, que se renova a cada 4 anos em 1/3 ou 2/3, e é o caso também das comissões de ética dos órgãos e entidades do governo federal. Então, parece-me claro, existe uma preocupação de se consultar a Procuradoria para ver se isso era possível, e de fato é possível, porque você não vai fazer uma mudança no regimento e nenhuma das normativas da universidade. Só vai haver um descasamento. Apenas nessa eleição, os 4 menos votados terão um mandato de 1 ano, para que a partir do ano que vem a gente renove metade do conselho a cada ano e você não tenha esse problema de ter a renovação integral do conselho a cada 2 anos. Tá? É esse o relato, presidente. Obrigado. Para qualquer esclarecimento...
Obrigado, Rony. Nós vamos abrir para a discussão e a cada bloco de 3 a gente pede seus comentários. Estão abertas as inscrições. Mauro.
Boa tarde a todos. Eu acho interessante essa proposta de fazer esse descasamento das eleições para que mantenha a memória, né, do que vem sido discutido, do que tem sido discutido ao longo do tempo no Centro de Ciências Naturais e Humanas. Eu acho que talvez isso pudesse ser feito de outra maneira, com votações separadas. Isso provavelmente foi ventilado na reunião do Centro de Ciências Naturais e Humanas, do Conselho de Centro, mas eu acho que fica meio complicado você fazer uma eleição em que os menos votados... É uma coisa a se pensar, porque você imagina que os menos votados vão ficar menos tempo do que os mais votados. É uma coisa meio... Tudo bem, está no Senado Federal, está em outros lugares por aí, mas eu acho que podia ser feito como foi feito no Consulho aqui, né? Que eu me lembre, eu tive um mandato na última vez de 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Teve uma outra votação, não é isso? Você me corrija se eu estiver errado.
Foi para cobrir alguma vacância, então. Porque no conselho não tem mandato disper nesse sentido aqui. Tá. O mandato disper que acontece nos conselhos é porque membros natos, membros eleitos, e dependendo do conselho, membro externo e coordenação de curso.
Eu acho que fica um pouco complexo você... colocar numa mesma normativa, você votar, aqueles que são votados menos, terem menos tempo. Eu acho que não fica muito legal. Bom, mas essa é a minha opinião. Talvez os outros conselheiros aí achem diferente. Eu acho que poderiam ter duas. A mesma coisa seria, poderia ser feita se houver duas eleições. Né? Tá? Obrigado.
Obrigado, Mauro. Herculano?
Boa tarde a todos. Essa proposta, assim, eu tenho uma opinião negativa sobre essa proposta. Eu acho que tem duas visões, né? Então, se argumenta que é importante esta renovação para manter a memória do conselho, enfim. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que a renovação é essencial nesses órgãos, né? Então, quando dá o exemplo do Senado Federal, como a Procuradoria colocou, a gente está falando de um órgão que tem os senadores têm um mandato longo, de 8 anos, né? Os conselheiros têm um mandato relativamente curto, de 2 anos. E, além disso, a justificativa para o Senado ter esta renovação parcial é que o Senado ele tem algumas atribuições que são judiciárias, digamos assim, né? O Senado julga o presidente da República, o Senado julga os embaixadores. Então, eventualmente, em processos longos, a necessidade do colegiado manter a memória, o contato com o processo, ela se justifica. Mas, em órgãos onde a gente tem características meramente legislativas, como são os conselhos, a renovação é importante para você não perpetuar vícios, né? Ainda mais num conselho que tem um tempo de vida tão curto, né? Isso tem outra dificuldade. Então, nesse primeiro instante, por exemplo, teríamos 8 chapas e no primeiro ano teríamos mais 4 para poder substituir essas 8, a gente teria 12 chapas. Isso é uma coisa complicada. Né? Um outro aspecto. Essa proposta, posso ter entendido errado, que ela foi enviada, né, foi analisada pelo Conselho em maio de 2013. Setembro de 2013 foi aprovado o regimento do Conselho de CNH. E no regimento, essa proposta não foi colocada. No regimento, a proposta é que a eleição seja de 2 anos. Então, não está claro se o Conselho desistiu dessa proposta ou alguma coisa, ou por conta de posteriormente não ser incluída, né, no seu regimento. Enfim, me parece que seria adequado talvez o novo Conselho do Centro também se manifestar sobre essa proposta, já que a gente está falando de uma proposta de 2013, e essa mesma gestão, né, esse mesmo grupo de conselheiros, ao elaborar o regimento do Conselho, não incluiu a regra de eleição dessa maneira. Né? Então seriam essas as considerações. Obrigado.
Obrigado, Herculano. Conselheiro Arnaldo.
Boa tarde a todos. Só antes de começar a minha fala, só uma pequena correção à fala do Herculano. Na época que isso passou, eu era o diretor, eu presidia a reunião do conselho. Então, assim, teria uma eleição para 8 chapas, as 4 mais votadas ficariam por 2 anos e as 4 menos votadas permaneceriam 1 ano. Então, daqui a 1 ano, ocorreria uma eleição para 4 vagas. É isso, Rony? Né? Seria então, assim, na próxima eleição, nós teríamos apenas 4 vagas de docentes em eleição, né? Então, isso seria por uma disposição transitória. Então, eu entendo que não fere o regimento do Conselho. Posso estar enganado, mas eu entendo que não fere. Né? A minha fala vai em outro sentido. Eu acho que, na época, quando a gente apreciou isso, ela parecia ser bastante interessante. Né? Porque você preserva a memória de uma reunião, e o professor Rony falou muito bem sobre qual a importância disso, e a nota técnica da Procuradoria vai nesse sentido. Mas a gente analisou isso muito rapidamente, né? E a gente não pensou em outras consequências que isso possa ter, né? Se você analisar friamente, isso, você pode dificultar o acesso a minorias ao conselho, né? Se CNH, por exemplo, a gente tem uma escadinha, né? A física tem um pouco mais de docentes, a química tem um pouquinho menos, a biologia um pouquinho menos e a filosofia bem menos, né? Se a gente faz uma eleição para 8 chapas, todo mundo vota lá, por exemplo, nessa eleição, por exemplo, já não tem um representante da filosofia. Né? Numa eleição daqui 4 anos, por exemplo, nós vamos ter 4 vagas em disputa. A tendência é que essas 4 vagas fiquem com os colegiados maiores. Né? E com isso você dificulta o acesso de minorias ao conselho. Né? Então isso é um ponto importante que a gente não analisou na época, né? E que talvez mereça uma reflexão um pouco mais profunda. Desse conselho, talvez até do próprio conselho do CCNH, talvez isso possa voltar para eles analisarem de novo, para ver se isso é pertinente ou não, ou eu estou falando alguma coisa que talvez não faça muito sentido aqui. Né?
Rony, seus comentários.
Mauro, não existe nenhuma escolha para que você possa fazer isso em uma votação ou duas votações. Eu acho que entendi sua proposta, que você é como se você abrisse duas eleições, uma para um mandato de 2 anos e uma para um mandato de 1 ano. Né? E aí eu aproveito para esclarecer um pouco que a questão é o seguinte, existe uma questão de regimento. A duração dos mandatos é de 2 anos e isso não pode ser mudado, isso não pode não constar do regimento do Conselho do CCNH. Isso é uma manifestação expressa inclusive da Procuradoria. O que se está pedindo aqui é uma disposição transitória que aconteça em apenas uma eleição para haver o descasamento. Então, dito isto, eu posso passar a resposta ao Herculano. Não são 8 chapas e 12 chapas, Herculano. Agora a gente faz uma eleição, por exemplo, se acatada a sugestão do Mauro, 2 eleições com 4 chapas, e no ano seguinte você só faz uma eleição para 4 chapas, e depois 4, e depois 4, e se mantém os 2 anos de mandato de cada um deles, conforme a previsão do regimento e do regimento do Conselho. Não é possível fazer esse tipo de alteração no regimento do Conselho justamente por isso. São 2 grupos diferentes, o grupo que pensou o regimento, o grupo que aprovou o regimento e o grupo que atualmente pertence ao Conselho do CCNH. Então, também, não vou fazer nenhum comentário em relação aos argumentos da Procuradoria, porque os argumentos não são meus, então eu não tenho como defendê-los ou criticá-los. Então, não vou fazer, só acho que eu respondi as suas 2 perguntas. Com relação à questão do Arnaldo, isso foi discutido pelo Conselho no começo desse ano, por isso que foi enviado no começo desse ano para pautar no Conselho Universitário. Houve uma discussão e pediram para retomar isso daí e concluiu-se que era o que a atual legislatura queria. Essa não é uma solicitação da direção do centro, é uma solicitação dos conselheiros da atual legislatura para apreciação do Conselho Universitário. Ok? Só para esclarecer isso. E aí, com relação a você dificultar o acesso a minorias e barra representabilidade, a gente está sujeito a isso em qualquer tipo de eleição. Por mais que você tenha 500 chapas que podem ser eleitas, você simplesmente pode não ter ninguém que represente uma determinada categoria. Porque talvez essa categoria seja composta, às vezes ela é composta por uma única pessoa e ela não consegue se eleger, às vezes ela é composta por uma única pessoa e ela consegue se eleger. Isso existe em todos os regimes democráticos. Infelizmente, não há nada que se possa fazer em relação a isso. Eu entendo sua colocação, a gente já conversou sobre esse assunto, mas não tem como você resolver nesse tipo de... Com esse tipo de proposta, não tem como resolver essa questão. Eu não sei se eu posso permitir a parte regimentalmente.
Pode,
posso?
Pois não,
Arnaldo.
Sobre esse ponto, a única coisa é que com o número de chapas menores você dificulta, né? O nível de dificuldade para a minoria chegar é maior. Com 8 chapas é difícil, com 4 chapas é mais difícil. Né? Então você tem um nível de dificuldade. Mas assim, está correto o que eu estou falando.
Obrigado, Rony. O conselheiro Dalpian.
Alô, boa tarde a todos os conselheiros. Na verdade, as coisas que eu ia falar, eu acho que alguns conselheiros já mencionaram. Em princípio, eu vejo pontos positivos nessa divisão do conselho em 2, digamos assim, ou nesse não serem casados os mandatos. É possível elencar pontos positivos como já foram elencados, mas eu acho que também é possível elencar pontos negativos que nem os nossos colegas estão colocando aqui. Então, essa discussão é importante para esse conselho chegar a uma decisão, acho que é importante levantar todos esses pontos. Eu vejo, no momento, mais pontos negativos com relação a essa indicação. Primeiro ponto importante, a grande vantagem de fazer um mandato descasado é manter a memória do conselho. Mas, efetivamente, se nós observarmos, essa memória já está sendo mantida, certo? Normalmente, em grande parte dos conselhos, há conselheiros que se candidatam novamente, são reeleitos para mais um mandato. Então, isso garante a memória que está se tentando construir aqui através dessa outra metodologia. Concordo com o Arnaldo também de que há uma tendência de grupos majoritários acabarem escolhendo sempre o colegiado. Isso eu acho que é uma tendência que precisaria ser observada. E outro ponto que já foi falado também, eu acho, é que... Não, esse eu acho que não foi falado. Quer dizer, você ganha por nunca perder a memória do colegiado. Essa é a grande vantagem. Mas, na verdade, você perde memória com isso. Porque em discussões mais complexas, o colegiado sempre é trocado. Certo? Você inicia uma discussão e o colegiado é trocado. Então, isso, na verdade, talvez tenha um ponto que também vai atrapalhar, na verdade, o próprio argumento. A cada ano o colegiado é trocado. Então, discussões mais longas, você não consegue fazê-las com o mesmo time. Essas são as considerações para o momento.
Obrigado, Dalquian. Raquel?
Boa tarde. Se a justificativa, eu estou extrapolando para os demais conselhos, se a justificativa é memória, os membros novos do conselho também não têm memória, os membros novos que assumiram aqui. Então acho que essa justificativa está escrito, tem ata, as pessoas já têm discussões que o conselho passado discutiu no conselho, vocês não vão ser capazes de seguir? Eu acho que a justificativa, para mim, de memória, é fraca. Né? É dizer que vocês, os conselheiros... Eu estou como suplente do conselho passado, e aí eu fui do conselho passado, agora estou como suplente. Quer dizer, eu tenho memória e vocês não têm. Pelo menos eu consigo ver por esse ângulo. Então, vocês não estariam aptos a discutir questões como... a nossa carreira profissional, que a gente começou a discutir há mais de um ano, que nós estamos discutindo nesse conselho. Eu acho que isso pesa muito, essa justificativa. Então, a reitoria não tem que ser trocada quando tem eleição. Tem que manter alguns pró-reitores, porque tem que manter memória. Eu tenho esse ponto negativo com respeito aos conselheiros novos, a depreciação dos conselheiros novos, tá? E dizer que a minoria tem, a gente tem minoria sim da filosofia, que aprovado com poucos votos, esse conselho novo não conseguiu aprovar ninguém, então realmente vai ser muito mais difícil ter conselheiros de filosofia, né? Então é só isso.
Obrigado, Raquel. Clarissa?
Bom, em relação às falas aqui apresentadas, eu acho, em princípio, a proposta estranha, mas eu considero que assim, houve uma discussão interna e um desejo interno do centro. Então, isso eu acho que também tem que ser considerado. Então, se um grupo está pensando isso, eu acho que isso tem que ser considerado da nossa parte. Então, assim, para mim, uma proposta é difícil, porque eu acho um mandato de um ano curto. Em geral, acho que se pode produzir pouco em um ano, né? Então, mas depois não vai continuar, né? Certo. Certo. É, eu acho esse processo um pouco desgastante de ter uma eleição no meio. Acho que fica estranho para quem foi eleito desse modo, se sentir um pouco pretendido. Concordo com a Raquel na questão da memória. Eu acho que tem outras maneiras de preservar a memória, através de atas e tudo isso. Mas, de novo, eu acho que existe uma discussão interna e uma vontade interna no centro, que é um grupo de pessoas que estão pensando no próprio universo, e eu acho que isso também tem que ser levado em conta como uma voz aqui de dentro, quer dizer, um grupo de pessoas que está pensando e que se debruça sobre uma questão mais de um ponto de vista interno. Eu acho isso importante ser considerado. Em princípio, eu sou contrária. No entanto, assim, como tem esse parecer e tal, eu gostaria de ouvir mais pessoas.
Rony, fechamos esses três blocos, essas três falas, Rony.
Obrigado por mais esse conjunto de observações. Gustavo, então, o conselho se reúne mensalmente, né? Na verdade, por regimento, a gente tem 10 sessões durante o ano. Então, não é provável que a gente não consiga finalizar um processo num conjunto de 10 sessões. É pouco provável que esse fator que você que você levantou de um tema muito complexo, você demorar mais do que 10 sessões. Não me recordo de nenhum caso que tenha demorado tudo isso. O próprio regimento do Conselho do Centro, que talvez tenha sido o que demorou mais, não precisou de 10 sessões de avaliação. Ele precisou talvez de um tempo grande para que o documento estivesse pronto. Mas o número de sessões de apreciação não chegou a 10. Né? Então, acho que essa questão, eu entendo todos os outros pontos que você levantou, mas essa questão da perda em discussões mais complexas, eu acho que nesse caso a gente não tem, porque o número de reuniões é grande. Então, é pouco provável que isso aconteça, mas existe a hipótese de, se você tem razão. Em relação às colocações da Raquel, então, a primeira colocação que você fez é que a memória está relacionada com a ata. De fato, o pessoal levou isso nas discussões em consideração, tem a discussão, a ata da reunião onde foi discutida está aí, ela é bastante detalhada. Então está muito claro que esse tipo de coisa foi levantado, mas os conselheiros que fizeram a proposta e que defenderam a proposta entenderam que o conteúdo das atas muitas vezes não tem toda a essência da discussão que estava sendo feita, né? E aí eu coloco que não existe aqui nenhum pré-julgamento, nenhuma depreciação dos conselheiros novos, como foi sugerido. Na verdade, a diferenciação entre conselheiros novos e antigos não existe. São todos conselheiros. Ninguém aqui tem uma etiqueta falando conselheiro novo, conselheiro antigo. São todos iguais. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, não existe aqui nenhuma conotação de depreciação dos conselheiros. Então, longe disso. Se você colocou, esse assunto não existiu nada que pudesse levar a crer nas discussões do conselho. Aí eu torno a dizer, esta é uma demanda dos conselheiros, não é da direção do centro. Não teve nada disso, é só ler a ata que está muito claro que não existe nenhuma depreciação. Ninguém disse que os conselheiros que tomaram posse mais recentemente são menos do que os outros. Então, eu acho que talvez não tenha compreendido direito o que você quis dizer com isso, mas se for nesses termos, não é isso que está em vigor. Não é isso que está em discussão. Não existe nenhum tipo de depreciação. Existe apenas o desejo expresso por parte dos conselheiros do CCNH, que essa proposta foi aprovada por unanimidade, né, e sem o meu voto, que eu me abstive na votação, foi aprovada por unanimidade de que isso seria salutar para as discussões ali dentro. Tá? Finalmente, Clarissa, só para deixar bem claro, é só uma vez que vai acontecer de um mandato de um ano. Os mandatos são todos de 2 anos, porque isso é o que está previsto no nosso regimento, está no regimento da universidade e está no regimento do Conselho do CCNH. Os mandatos são de 2 anos. Apenas uma única vez, para que haja o descasamento, e é esse o pedido, haverá um grupo de 4 conselheiros que terão um mandato tampão de 1 ano. Depois sempre serão mandatos de 2 anos. A renovação de metade do conselho é que acontecerá a cada ano. Então, um grupo tem um mandato, então a gente tem eleições previstas para esse ano. Em tese, sim. Em 2016, hoje, esse ano, 2015, a gente elege 8 conselheiros, em 2016 a gente elege apenas 4, em 2017 apenas 4. Então, cada um desses grupos tem, de 4 em 4, vai ter 2 anos de duração. Então, não é um ano só, não se pode... o parecer da Procuradoria é muito claro, não se pode pleitear uma redução nos mandatos dos conselheiros. Não se pode. Isso não está em discussão. O que está em discussão é apenas uma disposição transitória para que uma única vez 4 membros do conselho tenham um mandato de 1 ano apenas. E depois todos os mandatos sejam de 2 anos. Tá? Então isso não impede ou não cerceia qualquer renovação, isso não muda nenhuma regra do jogo, nada disso. Apenas faz com que as eleições aconteçam com maior frequência. E aí talvez minimize a questão das... O pessoal fala que as minorias. Então, a minoria que não foi eleita num determinado período terá 1 ano para trabalhar e tentar se eleger na próxima eleição. Ao invés de esperar 2 anos para que se veja representado no conselho.
Obrigado, Rony. Conselheiro Mauro.
Bom, de qualquer maneira, então, a proposta que eu comentei de fazer 2 eleições, então ela não é válida. Você faria uma eleição para 1 ano só de uma vez e não teria problema nenhum. Tá ok. Eu tenho 2 exemplos aqui para colocar para vocês, para o conselho, em que comitês de memória e informação são importantes. Um exemplo foi na minha coordenação da pós-graduação da Química. Nesse caso, o que eu fiz? Eu sabia que nós tínhamos todas as atas, tá? Mas a ata não traz todas as discussões exatamente como elas foram e com o fervor que elas têm durante, por exemplo, uma reunião de colegiado. Nem que seja colegiado de pós-graduação, ou conselho universitário, ou qualquer conselho que o valha. A memória humana dessas coisas todas, dessas discussões, é muito importante. Então o que eu fiz? Eu fiz a eleição do nosso do colegiado e da coordenação da pós-graduação 2 meses antes de acabar o meu mandato. Quando eu fiz isso, o que eu pensava? Eu pensava que todas as coisas que poderiam vir a ser discutidas posteriormente, quando eu saísse da coordenação e o colegiado também, pudesse ser de alguma maneira passado nesses 2 meses para essas pessoas que ficariam no lugar do colegiado e no lugar da coordenação. Ou seja, não foram só as atas que eu deixei com as pessoas, eu deixei a memória de como fazer o coleta, de como, hoje em dia não é mais coleta, é sucupira, né, Gustavo? Então, de alguma maneira, a memória e informação é fundamental, tá? Não só em atas, mas no calor das discussões que ocorrem durante as reuniões que tem cada colegiado. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto foi o seguinte, que eu fui do Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica e eu estou no Comitê de Memória e Informação desse simpósio. E realmente só com as atas do simpósio não é possível você... Tudo bem que é um outro órgão, uma outra condição, mas a memória dos simpósios é fundamental e ela não está nas atas, ela está na cabeça, na parte humana, né? Na discussão humana sobre essas coisas todas. Então são 2 exemplos aí que se contrapõem a alguns exemplos de alguns conselheiros, de que, na verdade, não é só ata que é memória. Memória é memória escrita, mas tem a memória falada, tem a memória humana também. Tá? Obrigado.
Obrigado. Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Eu tenho essa proposta um tanto como inviável. Né? Eu vou de encontro às palavras da conselheira Raquel, E vejo que para que seja feita a renovação a cada 2 anos, o primeiro mandato daí terá 1 ano. É isso, né, professor Rony? Então, para que isso ocorra, esse primeiro mandato, os 4 conselheiros menos votado, vão ser tratados com diferença, né? Eu vejo até como inferioridade. Tá? E quando o Dr. Reginaldo menciona no parecer dele, como exemplo, o Senado Federal, os senadores menos votados, no caso não tem, né, menos votado, mas todos terão mandato por 8 anos. Né? Nenhum vai ter mandato apenas por 4 e uma renovação. Então eu não vejo como deve se igualar ao exemplo do Senado Federal. Porque o primeiro mandato vai ser tratado com inferioridade.
Aníbal.
Não, é só para fazer um item a mais. Se eu não me engano, os mandatos dos nossos NDEs já são assim, né? A gente renova só uma parte dos NDEs. Quer dizer, esse tipo de esse processo eleitoral não é inédito no FABC, só lembrando disso aí.
Obrigado, Aníbal. A Rony quer comentar? Temos mais 2 inscritos, Edson.
Boa tarde a todos. Tentar contribuir com a discussão com uma outra perspectiva, que não apenas o fato da a questão da memória, né? Acho que há duas formas de você manter a memória, né? Uma é você, por exemplo, conseguir que pessoas que estão na gestão anterior tenham disposição de se candidatar de novo, né? Inclusive, uma prática que a gente acaba adotando muitas vezes em renovação de colegiados de curso é que uma boa prática é que se procure manter, né? Pelo menos algum conselheiro antigo se mantenha no colegiado, porque quando há uma renovação integral, muitos problemas acontecem. Né? E há vários exemplos disso. Por exemplo, quando você tem coordenação de curso, por exemplo, chega numa instância superior como comissão de graduação, e aí, por desconhecimento de ritos, inclusive, desconhecimento de um conjunto de maneiras de seguir, de participar da discussão, muitas vezes acabam acontecendo situações desconfortáveis, né? Porque mesmo que haja os registros escritos, né? É muita coisa às vezes para você consultar. Então, se você tem alguém no colegiado que consegue fazer esse chamar a atenção para situações que já estão postas, isso é interessante. No âmbito do CMCC, a gente não tem conseguido assim, muita disposição das pessoas para poder se candidatarem mais uma vez e mais uma vez. Né? Acho que a gente tem, não sei se isso acontece no CCNH ou acontece no SEX, mas muitas vezes quando a gente, inclusive, a gente vai acompanhando as inscrições e a gente convida as pessoas para se candidatarem. Quando você faz isso para uma pessoa que está chegando na universidade, muitas vezes ela fala, puxa, mas eu não sei como é que é isso. Aí a gente fala, ah, vai lá, se candidata como suplente, para você ir aprendendo. Né? A gente tem situações, inclusive, no conselho do CMCC, de que o suplente, que é novo de casa, vai para aprender com as outras pessoas. Então, acho que tem essa questão. Né? Às vezes você consegue convencer as pessoas antigas a se candidatarem, e aí você essa não renovação total é uma condição que se consegue. Né? E aí acho que a questão da memória não é só realmente aquilo que está escrito, mas é o conhecimento da universidade, o conhecimento do centro, aprender com o outro. Puxa, eu nunca passei por essa situação, mas aí quando eu vejo outro conselheiro se portando dessa maneira, eu consigo. Então, assim, eu tendo a achar que daqui a alguns anos a universidade já vai estar com bastante gente, com muito conhecimento, e aí... mas eu entendo um pouco quando o conselho do CCNH coloca essa situação, talvez inclusive há 3 anos atrás fosse até pior, né, do que a situação de hoje de você renovar integralmente, né, porque as pessoas eram mais novatas.
Obrigado, Ed. Eu só queria... Tem mais 2, na verdade. Talvez fosse interessante você fazer o comentário agora, porque já estão com 4, né? Senão você vai comentar com 8. Eu só queria colocar 2 observações com relação aos encaminhamentos, até para que os outros conselheiros possam estar contribuindo. Eu vejo 2 questões. Uma delas, menos central, que é a questão do... foi citado que o atual Conselho do Centro teria deliberado sobre o encaminhamento dessa matéria para o Consune, né? É que não tem isso, nenhum registro aqui sobre isso, dos documentos encaminhados. Então seria interessante só juntar esse encaminhamento. A segunda questão é a seguinte, é que nós não temos uma proposta de redação de disposição transitória que, no nosso entendimento, da mesa, seria uma resolução transitória na resolução Consune 23, que trata da composição dos conselhos dos centros. Aí, no caso, precisa se cuidar, porque esta resolução diz respeito a todos os centros. E quero crer que nós estamos discutindo um dispositivo transitório que, pelo menos, houve uma discussão e é a proposta só do CCNH. Então, que seria interessante a gente ver o que é que nós estamos discutindo e para que a gente possa, obviamente, decidir sobre o encaminhamento a ser dado. Tá. Rony, você quer comentar? Os quatro. Com a minha fala, cinco.
Muito obrigado, presidente. Eu acho que o comentário maior, acho que tanto o Mauro, o Aníbal e o Edson apenas deram exemplos de outros temas que não tenham a ver necessariamente com a questão de memória, mas são outros exemplos de aplicação. Então, eu quero só responder ao Rony, quase meu xará. Então, Rony, de novo, a questão da inferioridade não está estabelecida. O fato de alguém ter um mandato um pouco mais, um mandato estabelecido mais curto, não causa nenhum disso, porque essa questão de variação de mandatos já aconteceu muitas vezes aqui. A gente tem exemplos de você ter eleições para cumprir interstícios, para cumprir vacâncias, etc. Isso não significa que aquelas pessoas que tomaram posse para um mandato mais curto têm uma questão de inferioridade associadas a elas. Então, não é isso que está em pauta. Do ponto de vista, não existe um entendimento aqui de que exista uma diferenciação entre as pessoas. Principalmente se você fizer algo como sugerido pelo Mauro. Se você fizer eleições distintas, que é onde as pessoas se candidatam para 2 anos e para 1 ano, sabendo que o período vai ser de 1 ano mesmo, por exemplo. Então, já não, a pessoa, ao se candidatar, ela já sabia que era isso que estava em jogo. Então, se acatada a sugestão que ele fez, por exemplo, já não tem mais esse problema de inferioridade, porque as pessoas já sabiam que eles estavam se candidatando transitoriamente a um mandato de 1 ano. Então, tudo bem. Entendeu? Então, não existe nenhuma afetação a isso. E, de novo, a disposição é transitória, vai valer para uma legislatura. E essa questão, existem as previsões, inclusive em todos os nossos conselhos, de em havendo vacância, a gente faz uma eleição para um prazo mais curto. E isso não significa que esses conselheiros são inferiores aos outros. É simplesmente uma questão que você está acertando os prazos dos mandatos. E isso já aconteceu, inclusive, em várias esferas, fora da universidade, dentro da universidade. A gente tem casos de prefeitos que tiveram mandatos diferentes, etc, etc, etc. Então, não existe nenhum problema em relação a isso. Tá? Obrigado, presidente. Ah, desculpa. Apenas o comentário. Então, a mesa está pedindo uma sugestão de elaboração de redação para disposição transitória, é isso que eu entendi?
É, porque nós não temos nenhum...
Sim, sim.
Nenhum texto a ser aprovado ou coisa que o vale.
Ok. E a
discussão
em relação à discussão
da resolução Consune 23, ela se diz, se a internet estiver
funcionando,
todos,
eu já vou indicar qual que é a ata. Se a internet estiver funcionando, já indico para o pessoal da projeção qual que é a ata onde isso foi discutido esse ano.
Tá bem. Conselheira Marcela Soreno. Pois não.
O fato de um centro deliberar sobre essa questão do ponto de vista de nenhuma vez ter uma disposição transitória numa votação, numa eleição, por exemplo, quer dizer que os outros centros têm que seguir isso ou eles não podem ferir, o centro não pode ferir a resolução Consune?
Você não pode contrariar uma resolução Consune. Justamente vai depender da redação que se der na disposição transitória. A redação é que vai definir se isso vale para todos os centros ou vale para o centro que assim o quiser ou vale somente para um centro. Por isso que nós temos que ter uma redação que deixe claro isso. Porque a resolução que trata dessa questão, ela não faz distinção entre os centros. Ela estabelece a nova composição para os conselhos de centro, indistintamente. Então nós temos que deixar isso claro. Marcela, desculpe, é só uma questão de ordem.
Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu tenho três colocações. Na verdade, concordo um pouco com o que o professor Mauro colocou a respeito das reuniões, né? Muitas vezes as discussões são bem, né, animadas e não refletem exatamente o que a gente tem nas atas. Então, uma sugestão até para resolver esse tipo de questão é disponibilizar o áudio das reuniões de conselho de centro, assim como os outros centros fazem, né? E aí você pode, né, acompanhar até como é que foi essa reunião, como foi essa discussão. Então, apenas uma sugestão. A outra questão é em relação à aprovação desse novo conselho. Quer dizer, esse novo conselho já aprovou essa proposta? A ata está disponível para que a gente possa avaliar? Eu acho que isso é um ponto importante e é interessante que esse novo conselho, realmente, né, se for o caso, aprove essa discussão. E uma coisa que me chama a atenção, uma vez, imaginamos que isso seja aprovado, quer dizer, um dos centros seria destoante dos outros, né? Os outros centros não têm esse tipo de abordagem. Fica meio que um descompasso entre os centros. Eu não sei o quanto isso pode ser, ao longo de um tempo, gerar algum tipo de conflito. Enfim, só uma colocação.
Obrigado, Marcelo. Paloma.
Só gostaria de fazer algumas observações. Bom, eu não veria problema algum na proposta de renovação, mas como plenamente salutar. E o argumento que foi aqui utilizado é que muitos se reelegem e que, todavia, isso é o que acontece nesse momento, mas adiante isso pode não ocorrer. Logo, esta resolução é de extrema importância, então a gente não pode ficar se baseando numa coisa, olha, normalmente os conselheiros eles já se reelegem, então não há o porquê a gente ter esse tipo de coisa, normatizar isso, visto que a memória já é preservada. Só que adiante isso realmente pode vir a não acontecer. Eu acho que plenamente você vai colocar isso em normas para que, se um dia não ocorrer, aí a gente já tenha a resolução. É só fazer essa observação mesmo. Obrigada.
A Clarissa.
Oi. Eu queria só fazer uma sugestão, então, de que esse dispositivo, se aprovado, ele entre em vigor para a próxima eleição e não para essa que já está, para esse conselho que já está em andamento, que já foi votado, porque essas pessoas que entraram, eu não sei se houve eleição agora para o centro, foi isso? Foi agora? Vai acontecer. Ok. Porque eu acho muito importante que as pessoas saibam o que, para o que elas estão, qual é a regra do jogo. Ou seja, então eu estou me candidatando, caso eu seja menos votado, isso vai acontecer, e não que a regra do jogo mude no meio. Então, eu acho que é só essa sugestão.
Quer comentar?
Em relação à solicitação da professora Marcela, os áudios já estão disponíveis na secretaria. É que o nosso regimento prevê que os áudios são disponibilizados pela secretaria, está no regimento. Então é só ir na secretaria e pedir para ouvir os áudios, está disponibilizado.
Permite tomar parte?
Claro.
Em outras situações, acho que outros docentes já tentaram solicitar esse áudio e não conseguiram.
Não,
foi meio
isso aí
burocrático demais.
Não procede, Marcela. É só chegar na secretaria e falar, quero ouvir o áudio, vai falar quando quer ouvir e pode sentar e ouvir o áudio. Não procede isso daí. Qualquer um que quiser ouvir qualquer sessão pode subir agora pedir para a secretaria, vão combinar um horário que é mais conveniente para a pessoa ir para a secretaria para não atrapalhar os andamentos dos trabalhos e vão poder ouvir o áudio lá. É o que prevê o nosso regimento. Está no regimento do conselho que é assim. Em relação ao descompasso entre os centros, como disse o presidente, se a redação deixar claro que isso está valendo para o CCNH como uma disposição transitória, não está se ferindo nenhum regimento, porque em todos os regimentos você tem, em todos os lugares você vai ter 2 anos de mandato. O fato de ser descasado em um dos centros não fere nenhum dos dispostos nas normativas da UFABC. Em relação aos comentários da Paloma, muito obrigado pelo apoio. E Clarissa, não está se propondo para os conselheiros atuais, está se propondo para a próxima eleição. Por isso que é uma disposição transitória para as próximas eleições. Então, todos saberão, de fato, ao que estão se candidatando e quais são as regras do jogo.
Obrigado, Rony. Facó.
Eu queria fazer uma sugestão para o relator. Tá? Eu estou na linha da conselheira Clarissa, de dar mais transparência e divulgação para as eleições, que em parte o Rony já explicou, mas sugeriu o seguinte, que ao invés dos menos votados ficarem 1 ano, tá? Ter nesse dispositivo transitório 2 tipos de vagas. Tá? Uma vaga para 2 anos e outra vaga para 1 ano. Os candidatos escolhem em linha com o que vocês já falaram, os candidatos escolhem que tipo de vaga. Eu acho que fica mais claro, super transparente. A pessoa fala, eu quero só ficar 1 ano, preciso candidato para vaga de 1 ano, quero ficar 2 anos, candidato para 2 anos. Eu acho que assim dirime, se o relator acolher, eu acho que para a ordem do dia a gente tem um material aí mais qualificado, só que gostaria de pedir a redação desse dispositivo transitório para a gente poder avaliar. Acho que fica mais fácil.
Obrigado, Facó. Aníbal.
Novamente, é só no sentido de esclarecer.
Só antes, as pessoas já começam a se repetir, o Mauro, agora o Aníbal, inscrever pela segunda vez. Eu encerraria as inscrições na fala do Aníbal, tudo bem? Tá? Então, Aníbal, por favor.
Vou tentar não ser curto para dar chance para o pessoal.
Você tem os 3 minutos, pode usar todo.
A minha intenção é só ilustrar. No conselho do SEX, nós temos os conselheiros eleitos e os coordenadores de curso, e essas eleições acontecem em anos diferentes. Então já temos uma espécie de manutenção dessa situação lá. Por isso, não acredito que a gente precisaria de um mecanismo como esse lá. Tá? Mas assim, já existe. E é interessante.
Você acaba de acabar com a possibilidade de novas inscrições. Ele encerrou muito rápido, né? Mas o... Bem, antes dos comentários finais, não tem mais ninguém inscrito. Eu só queria reiterar justamente isso, né, de que a disposição transitória da Resolução 23 a ser, então, proposta... tem que ter uma redação clara o suficiente que permita que cada um dos centros use o dispositivo se assim julgar conveniente. Talvez esse seja, e uma única vez, né? Talvez esse seja o caminho menos problemático. Nessa questão sobre a diferença de tempos de mandatos e tudo mais, né, se esse conselho entender que a questão do revezamento é o ponto central e importante disso, né, só para pensar, realmente o se candidatar para vagas com mandatos diferentes nos parece muito mais elegante e transparente do que condicionar isso à votação, que é uma coisa que vai impingir algum juízo de valor a essa votação e a este mandato, quer queiramos, quer não. Então, a diferenciação, né, a candidatura para mandatos diferentes, se esse for o entendimento de que vale a pena esse esforço todo para, com os argumentos aqui colocados. E aí eu queria sugerir, por que não 3 e 2, ao invés de 1 e 2? Né? O efeito é exatamente o mesmo, só que nós temos uma turma que fica 3 e a outra que fica no normal. Né? Porque, sinceramente, 2 anos num colegiado passa muito rápido e você, desculpa, mas tem sim discussões que atravessam 10 sessões com tranquilidade. Né? Ainda mais se ela começa na quinta sessão, né? Então tem questões que são amadurecidas e tal. Me preocupa essa redução. Em que pese, obviamente, ser um dispositivo transitório, né? Ele vai valer só para um mandato, né? Os demais voltam à regularidade, mas se prevalecer essa ideia da alternância e de buscar um mecanismo de alternância, eu sugeria, não quero necessariamente colocar isso como proposta, mas para a relatoria pensar se a extensão do mandato, ao invés da abreviação do mandato, não pode ser, inclusive politicamente, mais interessante. Tá? São os dois comentários, e reitero as duas questões que eu coloquei, que eu acho que são importantes para a gente poder dar o encaminhamento para a relatoria e depois colocar a ordem na ordem do dia. Sem isso, a gente não conseguirá passar isso para a próxima reunião.
Posso fazer os comentários finais?
Pois não. Presidente?
Então, Júlio, a ideia talvez seja, o que você está fazendo é muito parecida com aquilo que o Mauro propôs. Né? O Aníbal deu um exemplo do mecanismo já existente no SEX, então veja, Marcela, mais uma vez a gente coloca que existem distinções entre as formas que os centros têm as composições dos seus conselhos. Ela não é única, então não existe essa necessidade de igualdade. Né? No nosso conselho, por exemplo, não existe a figura dos coordenadores de curso, eles não são só os membros eleitos que participam. Né? Então, isso não significa que existe uma incongruência entre isso, apenas as realidades são diferentes, então se respeita aí. Os dois comentários que o presidente fez, a ideia é o seguinte, Dácio, a segunda-feira a gente tem uma reunião do conselho, e aí eu vou levar essas duas sugestões para a reunião do conselho na segunda-feira. As sugestões que foram feitas, a sugestão que o Mauro fez, que é a mesma que o Júlio fez, a colocação da necessidade de ter uma redação clara para o dispositivo e se pensar em vez de fazer 1 ano e 2 anos, fazer 2 anos e 3 anos, que descasaria do mesmo jeito, só que o primeiro mandato, ao invés de ser mais curto, seria mais longo. E aí, fazer as duas coisas, ver qual que é, como que o Conselho do Centro enxerga isso, e depois a gente tenta fazer uma proposta para trazer para a próxima reunião do Conselho, para o próximo relator apreciar. Ok? Acho que contempla as sugestões.
Tá bem. Raquel, quer um...
Já que vai voltar para o Conselho, ver se vai ter, se por um acaso o Conselho optar por essa votação de X anos e X anos menos um, tá? Que veja como será a inscrição. O indivíduo pode se inscrever nas duas, pode se inscrever numa só, entendeu? Como deve proceder essa inscrição também. Que seja claro a forma como vai ser essa eleição. Tá?
Isso eu sugeriria que não entrasse na proposta de redação da disposição transitória, mas fosse uma discussão feita. Né,
a discussão certamente será feita. A questão é que isso não pode constar no dispositivo na redação, né, dessa disposição transitória, porque pode ser que, se os outros centros decidirem aceitar, eles façam uma proposta diferente em relação a essa. A gente não pode amarrar. A gente vai discutir isso depois internamente no conselho. Depois que for aprovado aqui. Porque não adianta fazer uma discussão prévia se não sabe se o Consuni vai autorizar. Então, acho que é primeiro esperar para ver se o Consuni vai autorizar e aí depois o centro define as regras para essas candidaturas. Por exemplo, o Consune pode indicar, eu só vou me alongar mais 30 segundos, o Consune pode determinar que sim, sejam feitas duas eleições distintas. Aí é um caso. Não, seja feita uma eleição única e a gente pega os quatro menos votados. Aí é outro caso. Aí o Consune precisa deliberar e aí se estuda localmente como que se faz. Obrigado, presidente.
Obrigado. É vital. Então, pois não. A questão de ordem. Tá, pois não, pois não. A questão de ordem tá aberta. Fala isso no microfone. Deixa eu ver.
Esse item, agora, se for deliberado, ele vai voltar para o expediente ou para a ordem do dia? É a única coisa que eu queria saber.
Não, eu entendo que ele tá, as ponderações foram colocadas. Eu acho que com uma redação na mão, nós teremos condições de votar ou propor alterações nessa redação. Sim, votar se aceita ou não, e se aceitar da forma como apresentada ou com alterações. Esse é o meu entendimento, porque eu não acho que justifique outra sessão de discussão, a menos que algum conselheiro entenda diferente ou encaminhe dessa forma, a mesa pretende dar esse encaminhamento. Tá bem? Obrigado, Mauro. Bom, passamos então ao próximo ponto do expediente, que é a minuta de resolução que altera a resolução Consune 83, que cria o programa de pesquisador doutor colaborador, PDC da UFABC, e dispõe sobre sua implantação, cuja relatoria está com a conselheira Marcela Sorelli. O próximo ponto de pauta é também uma minuta que altera a resolução 92, que cria um outro programa, que é do pesquisador colaborador. Aí eu deixaria a critério da conselheira se quer relatar os dois juntos, se houver conveniência, ou se tiver pontos muito distintos, talvez relatorias separadas sejam mais interessantes, aí eu coloco ao seu critério. Tá
bom. Essas duas resoluções, na verdade já tem algum tempo, elas prevêem a necessidade de normatizar o vínculo institucional de pesquisadores na UFABC. Tanto doutores quanto não doutores, né? Então, as duas resoluções são pequenas adaptações pontuais de texto, a essência mesmo, tanto da 83 quanto da 92, elas não vão ser alteradas, mas eu vou fazer então separadamente primeiro 83, eu coloco os pontos que vão ser modificados para apreciação de vocês, e em seguida eu falo então da 92, tá bom? Bom, a primeira que é o PDC, que é o Programa de Pesquisador Doutor Colaborador, que já existe, já funciona na UFABC, novamente é normatizar o vínculo institucional. Então, o pesquisador ou pós-doc que deseja realizar alguma pesquisa na UFABC, ele entra, né, na UFABC por meio de um supervisor, né, obviamente, que está vinculado administrativamente a algum dos centros. E aí, então, a pró-reitoria de pesquisa é responsável pelo cadastro desse pesquisador doutor, né, pós-doc, enfim, para que ele possa exercer as atividades dentro da instituição. Então, a gente solicita, inclusive, o cadastro, a carteirinha, o e-mail institucional e etc. O que a gente está propondo modificar, ou seja, essas pequenas adaptações, né, que eu comentei com vocês, que são pontuais, eu vou indo, então, artigo por artigo, vai ficar mais fácil. A gente, por favor, no artigo 4º, primeiro, tem um pequeno detalhe no artigo 4º mesmo, que é em relação, né, a... Oi? Não, desculpa. O artigo 4º. A primeira alteração que eu gostaria de propor, e que não está em destaque aí, porque já tinha sido enviado aqui a pauta, é bastante simples, que é o seguinte. Poderão filiar-se pesquisadores que possuam título de doutor, outorgado pela UFABC e de reconhecimento de validade nacional. Então, eu gostaria de retirar esse outorgado pela UFABC ou por ela reconhecido, porque nós já tivemos casos de pós-docs que vieram de outros países e para realizar suas pesquisas aqui pontuais, um mês, dois meses, às vezes, e não há tempo de outorgar o diploma do pesquisador num período tão curto, né? Então, é justamente para não impedir ou inviabilizar esse processo. Então, apenas retirar essa parte do outorgado pela UFABC e por ela reconhecido validade nacional, né? E o restante permanece como está. Em seguida, no artigo 6º, a gente solicita a exclusão do parágrafo único, porque não faz muito sentido, né, já que no artigo 6º mesmo a gente já descreve que as atividades do PDC na UFBC deverão ser supervisionadas pelo docente em regime de dedicação exclusiva nessa universidade, então não faz sentido repetir isso novamente no parágrafo único. Na seção 2, das obrigações do pesquisador, o artigo 9º também poderia ser excluído, né, não haveria necessidade de explicitar o tempo integral, a dedicação exclusiva do próprio pesquisador, que não é o caso, né, docente da universidade. E talvez o mais importante que nós estamos acrescentando nessa resolução é o artigo 13º, em que, no caso de cancelamento de bolsa ou de desistência do programa antes do prazo determinado, o pesquisador ou o supervisor deverão comunicar imediatamente à pró-reitoria de pesquisa. Por que nós incluímos isso? Então, acontece muitas vezes, o pós-doc, principalmente, ele sai, ele desiste ou passa em algum concurso, enfim, e a pró-reitoria de pesquisa não fica sabendo. Depois de um tempo, ele solicita o certificado para nós. Então, a gente não tem como ter esse controle, a não ser que o supervisor, né, emita um e-mail, enfim, passe essa informação para nós também. Então, o cadastro que nós temos na PROPES indica a vigência e muitas vezes, ou, né, quando tem bolsa é fácil pelo termo de outorga, mas quando não tem bolsa de alguma agência de fomento, a gente tem que ter essa conversa, né, enfim, mais próxima do próprio supervisor. Então, a gente solicita que isso seja informado imediatamente para que a gente possa acompanhar a vigência desse processo. Do restante, permanece exatamente como já está. Então, não mudou, então são pequenas adequações, como eu falei para vocês. Prefere que eu faça a PC já ou a gente discute essa primeiro e depois...
Acho que podemos abrir essa... São muitos itens? A outra?
Não, a outra, então, em relação a 92, quantos? É a inclusão de um artigo só, mesma coisa, no caso de um cancelamento, que seja informada para o reitoria de pesquisa.
Talvez possa fazer e aí as pessoas... Tá, possa,
ok.
Né?
Que é outra... Pode. Ok.
Então, está em discussão a minuta de resolução de alteração da 83. A Clarissa.
Boa tarde. Me surgiu uma dúvida em relação às diferenças entre pós-doc, doutor, colaborador, por quê? E tem a ver com essa, com o tempo de dedicação exclusiva que foi retirado da proposta. Porque há 3 semanas eu entrei como pós-doc aqui e me foi informado que eu deveria entrar como pós-doc, não como doutora colaboradora, porque eu não poderia ter dedicação exclusiva porque eu sou TA. Isso me foi informado, né, na verdade muitos não sabiam, depois eu perguntar muito, ligar, não sei o quê, essa foi a informação que deu essa diferenciação para mim. Agora se exclui esse parágrafo. Como que uma pessoa entra aqui, qual a diferença para ela entrar aqui como um doutor colaborador ou como um pós-doc? Porque eu entendo que um pós-doc possa fazer um programa de doutor colaborador, mas o vínculo, porque me foi informado que eu não poderia entrar com esse nome. Então eu gostaria de entender essa diferença, se houve algum erro, enfim.
Respondo já ou espero?
Não, espero os três, tá. Temos mais 4 inscritos, 3 inscritos. Rosante.
Eu queria aproveitar, isso, já que estamos fazendo essas modificações, sugerir para a Marcela três modificações pontuais também, que são as seguintes. No parágrafo único do artigo 3º, eu gostaria de sugerir...
Discutindo a 83.
PDC.
Isso.
Gostaria de sugerir que no artigo 3º, parágrafo único, se trocasse a palavra específica por interna e trocasse a palavra criada por designada. Qual a razão disso? É permitir que outras comissões já constituídas nos centros, como por exemplo a comissão de pesquisa, possam assumir essa tarefa. Na redação que está aí, fica parecendo que essa comissão tem que ser exclusiva, criada exclusivamente, especificamente para esse fim. Essa observação vale para o caso do programa PC também. A outra sugestão pontual é no artigo 7º, item 4, que trata
de quem avalia, da documentação para a submissão lá dos pedidos de afiliação ao programa. Eu queria sugerir que se excluísse esse item. Por quê? É, porque na redação atual, isso cria alguma confusão. Porque quem é o responsável pelo controle do cadastro dos projetos de pesquisa é a PROPES, não o Conselho de Centro e tampouco as comissões que ele designa para fazer acompanhar o programa. Se não for possível excluir, pelo menos que troque essa palavra formulário por atestado. E o terceiro, a terceira sugestão, também bem pontual, é lá no artigo 13º, que você está sugerindo incluir, Marcela, que você... que a redação fosse assim: comunicar imediatamente a PROPES e a comissão designada pelo Conselho de Centro a fim de acompanhar o PDC, o programa. Por que isso? Para garantir que os centros também possam acompanhar efetivamente o status dos projetos vinculados ao PDC. Tá bom? Só isso.
Obrigado, Rosante. A conselheira Luísa.
É, eu tenho dois questionamentos. No artigo 8º, parágrafo 2º, diplomas de doutorado que não tenham validade nacional deverão ser reconhecidos para fim de participação. Esses diplomas, eles vão ser avaliados via Secretaria Geral, reconhecidos com pagamento de taxa ou reconhecidos por uma comissão interna, como é no caso dos visitantes. E outro questionamento no artigo 16º. Os serviços acadêmicos oferecidos pela UFABC e aos seus docentes e dependentes. Exatamente quais serviços acadêmicos e como assim os dependentes? Né? Assim, um esclarecimento a respeito desses serviços e o acesso dos dependentes. É isso.
Ok. Pode responder?
É, nós temos mais o Edson, depois você já responde tudo junto. Edson.
Essa resolução do PDC, lá no artigo 21, ele trata da questão... diz lá que o PDC poderá ministrar disciplinas de graduação a critério da pró-reitoria de graduação de diretor de centro... fala no parágrafo 3º, fala de atribuição de 40% de crédito, e assim por diante. Bom, enfim. E aí até queria, acho que pegando até o gancho da fala da Clarissa, né, que falou da questão do pós-doc e do PDC, porque nós, na verdade, nós tivemos um problema no CMCC em relação a isso, que era o seguinte, né, a pessoa estava cadastrada como pós-doc e não estava cadastrada como PDC. Tá? E aí, assim, dentro da nossa perspectiva, né, ao estar cadastrada como pós-doc, enfim, já estava cadastrada na pró-reitoria de pesquisa. Isso deu um problemão no Conselho de Centro na hora de atribuir crédito, porque levantou-se que a pessoa não estava cadastrada como PDC, portanto, não se encaixava no artigo 21, então, a minha pergunta é possível unificar isso, quer dizer, ou seja, cadastrou como pós-doc equivale a PDC e assim por diante, porque foi umas 5 reuniões para resolver esse problema no Conselho de Centro de CNCC.
Obrigado, eu acho que tem a ver, a Marcela pode responder.
Bom, é isso, vou responder, é isso mesmo.
Obrigado.
Então, eu vou começar pelo final, tá?
Tá que
aí
bom,
já
Marcelo.
Responde os dois mais ou menos juntos. De fato, esse problema do CMCC, né, do docente, enfim, que nos levou a mexer nisso aqui. Então, a ideia é justamente unificar. Vai ter PDC, pós-doc, a mesma coisa, a mesma planilha, o mesmo cadastro, para evitar esse tipo de discordância. E aí, no momento de atribuição de créditos, que foi o caso específico, né, realmente deu muito problema. Eu conversei com o professor, conversei com o aluno, e a gente... Claro, esclareceu, resolveu, mas porque essas duas planilhas não se conversavam internamente. Então, em virtude disso, que nos motivou, de fato, a mudar e unificar. Então, pós-doc e PDC vai ser a mesma coisa, vai ser unificado e o cadastro vai ser o mesmo. Então, não vai ter mais esse tipo de problema. Tá? Bom,
Em relação ao professor Rosante, né, ele fez algumas sugestões de alteração de texto, que eu estou de acordo. Eu só não entendi a proposta do artigo 7º, o inciso 6º, formulário de cadastro, é isso? Tá. O senhor sugeriu alterar para atestado de projeto, é isso? Professor? Eu não vejo.
Ele está... Pois não, pode.
Na verdade, eu sugeri prioritariamente que se excluísse o item 4, porque aumenta, no meu modo de ver, aumenta a burocracia. Quando a gente deixa a palavra formulário aí, quando chega o pedido lá no Conselho de Centro ou na comissão que ele designou para fazer o serviço, tem lá um formulário, e aí que a comissão, o conselho faz com isso? Vai fazer o cadastro do projeto de pesquisa de um formulário que a Pró-Reitoria de Pesquisa formulou? Não, quem controla, no meu modo de ver, o cadastro dos projetos de pesquisa é a Pró-Reitoria. Então, o que precisaria fazer trocar a palavra formulário para atestado? A Pró-Reitoria atesta que existe um projeto cadastrado e apresenta esse documento. Se for o caso.
Então, na verdade, professor, a ideia desse formulário é que o próprio candidato ou pós-doc, enfim, preencha, e ele tem que ter a assinatura, né, do seu supervisor e da direção do centro, uma vez que ele está inserido em um dos centros. Então, a ideia é que o centro dê anuência que esse projeto está sendo desenvolvido dentro, né, da própria infraestrutura de cada um dos centros. Então, é um formulário, inclusive a gente está modificando agora também, alterando, um pouco mais simples, mas que o aluno possa coletar, né, quer dizer, anuência, assinatura da direção do conselho de centro, para que a Pró-Reitoria de Pesquisa tenha isso arquivado. Tá? Essa é a ideia desse formulário.
Posso aparecer? Tá.
Ficou. Pois não.
Ô Marcelo, na verdade a confusão é que há dois formulários. Tem o cadastro do projeto de pesquisa e o cadastro de pesquisador.
Não, isso é outra coisa. Tá.
Esse formulário que você está falando é o cadastro do pesquisador que está lá na página da Props, na área do PDC. Esse formulário aí, o texto que está aí, é o cadastro do projeto de pesquisa, que é um outro formulário que também está lá na página da Props. Então tem uma confusão aí com essa palavra formulário.
Tá. São dois formulários, professor. Então, um é para você cadastrar o seu projeto de pesquisa, a sua linha de pesquisa, que inclusive a gente estimula que os docentes façam isso, e é um pouco difícil, porque muita gente não acaba aderindo a isso, mas a ideia é a gente possa divulgar os projetos de pesquisa no site da Pró-Reitoria de Pesquisa, então isso é uma coisa. E a outra história é esse formulário de cadastro para o PDC / pós-doc. Né? Então, é um cadastro do projeto com a anuência da direção do centro para que ele possa desempenhar essa pesquisa. Então, são duas coisas.
Tá, acho que depois vocês podem esclarecer ou voltar. Tá. Parece que ainda não está claro. Não, tem ainda os comentários dos outros conselheiros.
Tem só mais... Espera só um pouquinho. Em relação a... Qual o seu nome? Desculpa. Você solicitou alteração no artigo... No parágrafo 2º do artigo 8º, é isso? Um esclarecimento. Diplomas de doutorado que não tenham validade nacional deverão ser reconhecidos para fins de participação. Então, isso se encaixa dentro daquilo que eu acabei de comentar a respeito do diploma. Né? A gente, muitas vezes, não há tempo hábil do pesquisador vir para cá, reconhecer o diploma, então a gente está retirando isso da resolução, para que facilite o trâmite interno. Né? E teve vários casos, já, inclusive, de pesquisadores que ficaram 2 meses, 1 mês, até 6 meses, a gente não consegue validar tempo. Né? Então, um diploma de doutorado, mesmo sem a validade nacional, a gente consegue dar andamento. E teve mais uma coisa que você comentou.
Só uma questão, Marcela. Então, eu acho que cabe o destaque que a Luísa fez, em retirando lá em cima essa exigência, talvez no parágrafo 8º precisa ver que adaptação precisa fazer.
Sim.
Tá?
Talvez você tire isso.
De alterar. É. Obrigado. Mais algum comentário?
Tem mais alguma coisa? Ah, tá. Bom, em relação aos serviços acadêmicos, em geral, né, que são oferecidos aos docentes, os dependentes, envolve, a gente fornece o crachá, acesso à biblioteca, o e-mail institucional, acesso à computação científica, se for o caso, basicamente isso. Né, e as dependências dos laboratórios, que é o que já acontece, por isso que o centro tem que estar ciente, o centro tem que estar supervisionando isso de alguma forma. Né, mas é basicamente isso. Tá.
Obrigado, Marcela. Temos o Mauro.
a ideia, a unificação, é uma ideia excelente. Por quê? O exemplo eu digo, eu estive na UFSCar, eu fiz 4 anos de pós-doutorado na UFSCar, e naquele tempo nós não tínhamos a figura do professor colaborador. Tínhamos a figura do pós-doc só, com a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e só, eu fui o primeiro pós-doc a ministrar aula com o professor colaborador lá, porque eles deixaram, eles fizeram um outro estatuto, uma outra minuta de resolução, uma resolução, e aí eu pude entrar. E a ideia é interessante por quê? Porque basicamente nós somos formados como pesquisadores. E quando a gente coloca um pós-doc para dar aula, é fundamental para a carreira dele. Porque isso vai ser notificado e isso vai ser, quando ele for prestar o concurso, vai ficar claro para ele, né? Que ele tem aquela experiência didática. Isso é fundamental. Eu fiz uma conta lá breve, que foi mais ou menos, são 40% dos créditos. Se um professor tem 16 a 18 créditos, uns 8, 9 créditos, 7, 8, 9 créditos, sei lá. Isso não vai onerar o tempo do pós-doc, e unificando, e ele tendo o título de professor, doutor, colaborador, isso é muito bom para ele. Tá? Obrigado.
Rony.
Oi. Eu tenho duas... eu acho que esses programas são muito importantes para a universidade, não há dúvida disso. Eu queria fazer duas sugestões. Primeiro, aquele... Eu esqueci de anotar o número do artigo, aquele sobre a questão do diploma. Eu acho que, ao invés de a gente simplesmente retirar o diploma reconhecido, sobe um pouquinho...
Artigo 4º.
Em vez de a gente tirar, eu proponho uma coisa diferente. Eu acho que a gente podia manter isso daí e colocar um parágrafo falando assim que, nesses casos de que o cara for ficar pouco tempo, que o supervisor faça um termo circunstanciado indicando por que não vai ter o diploma estrangeiro reconhecido. Entendeu? Porque aí a gente garante que, para todo mundo que a gente tem acesso, o diploma de doutor está lá. E se não tiver, se for o caso, como alguém que veio do exterior por pouco tempo, o supervisor está como é que fala? É o supervisor que aceitou aquele aluno estrangeiro, aquele pós-doc estrangeiro,
com a anuência do diretor.
Que está assumindo, okay, que ele tem o diploma. Então ele está declarando para a universidade que o visitante tem o diploma. Eu acho que é.
Okay.
E aí a gente não precisa eliminar isso.
Eu
achava que seria melhor, porque aí a gente garante o processo ser legítimo, né? Porque aí, feito isso, aí eu vou fazer uma proposta. Eu sei que a gente não está discutindo a próxima. A grande diferença entre PC e PDC é a questão de dar aula.
Não, é o título de doutor.
Não, o PC...
O PC não tem doutorado necessariamente. Essa é a principal diferença entre o PDC e o PC. O PC é colaborador. Maior de 18 anos, brasileiro, ele pode vir para o UFBC fazer uma pesquisa. Aluno de iniciação, mestrado, o que for, não é doutorado, não é doutor ainda. Então essa é a principal diferença.
Tá? Ok. Então eu renovo a minha solicitação, porque aí no caso, como a gente tirou aquela questão de ter o vínculo dedicação exclusiva, então todo mundo que é doutor e quiser aderir ao PDC, isso, pode imediatamente fazer isso, não precisa mais aderir ao PC.
Isso, exatamente.
Né?
PC realmente é mais assim, alunos que vêm de outras instituições fazer alguma coisa pontual, precisa de um certificado. Então a própria pode emitir desde que, né? Enfim, seja
cadastrado. Ok, então eu só fico só.
Tá. Obrigado.
Obrigado. Herculano.
Bom, eu tenho só algumas considerações. Na verdade, uma dúvida e uma consideração. No artigo 7º, aqui, o segundo parágrafo, diz aqui... eu mesmo me perdi, né? Deixa eu achar de novo aqui. Então, ele coloca no artigo 7º, processo para ingresso, dever ser instruído, etc. Aí... No final do artigo 7º, nos casos em que o pesquisador pretender desenvolver seu projeto sem indicar um supervisor, o diretor do centro, etc., né, deverá indicar um docente da UFABC. Além da situação de pesquisador visitante, eu não vejo uma outra situação onde poderia se encaixar isso aqui. É só uma dúvida mesmo, né? E um outro aspecto envolve os fluxos aí, né? O artigo 8º, que diz o processo de filiação, que isso deve passar pelo conselho de centro, que vai aprovar, enfim. Eu penso, será que não seria alguma, não haveria uma possibilidade, uma estratégia de desonerar as atividades do conselho de centro? Penso, por exemplo, alguém vai trazer um pós-doc com uma bolsa de uma agência de fomento, FAPESP, por exemplo, né? Então, esse pedido de bolsa, ele já foi avaliado pela direção do centro, está dentro de um projeto de pesquisa que também já foi avaliado pelo conselho de centro, enfim. E aí você vai, dentro desse pedido, tem um projeto, o mesmo projeto que eventualmente essa agência de fomento vai avaliar, vai ser novamente avaliado pelo conselho de centro, enfim. Será que não existiriam situações onde poderia se, digamos, outorgar essa responsabilidade, essa análise às agências de fomento e deixar apenas uma anuência da direção ou do conselho de centro no sentido de liberar trabalho para o conselho de centro e também deixar a vida aí dos proponentes, tanto do supervisor como do pós-doc ou do professor visitante, um pouco mais, menos burocrática, né? Então seriam esses dois aspectos aí. Obrigado.
Nós fechamos três comentários, você quer comentar esses três?
Sim, bom, com as colocações do professor Rony, eu concordo, acho que a gente pode incluir esse parágrafo único no artigo em relação aos diplomas, especificando então que a direção do centro poderia atestar, enfim, aceitar o supervisor, né, mas atestar, enfim, né, reconhecimento desse diploma. Em relação ao que o professor Herculano colocou, né, de fato, assim, o Conselho de Centro não vai julgar de novo o projeto. Né, se a agência de fomento tem o termo de outorga, é o melhor dos mundos, é muito fácil para a gente fazer o cadastro e dar o prosseguimento. Né, mas tem que ter essa anuência, porque, afinal, ele vai desenvolver esse projeto dentro de um dos centros. Então, é importante, por conta até de infraestrutura, equipamentos e etc. Então, é importante ter essa anuência da direção do centro.
Então, a parte, Marcela... Sim. É só para reforçar o que a Marcela está falando, eu acho que é muito importante essa anuência, pelo menos essa comunicação no Conselho do Centro, porque você dá uma visibilidade à presença de uma pessoa nova que vai estar circulando nos laboratórios. Então você vai ver uma pessoa nova circulando, com crachá de professor, etc, etc, entrando nos laboratórios. Então é importante que os conselhos entrem, porque para você pedir uma bolsa de pós-doc, você não precisa da anuência do Conselho do Centro. Você na... Se for da FAPESP, você precisa daquele o modelo 1 assinado. E só, se for da CAPES do CNPq, não tem nenhuma anuência do centro. E o cara ganha a bolsa. Então aí, acho que esse é o momento, o PDC é o momento de fato, um reconhecimento institucional da presença da pessoa. Então passar no Conselho do Centro é uma coisa importante como reconhecimento institucional.
Alô? Eu não disse que não deve passar. O aspecto que eu achei que pode ser redundante é que diz ali o pedido de filiação deverá ser analisado, que julgará o projeto de pesquisa. Eu não sei se é necessário esse julgamento do mérito para um projeto, por exemplo, que já foi analisado pela FAPESP, NPQ, etc. Esse é o aspecto. Mas que deve ser dada anuência, informado, você tem que estar com completa razão, enfim, tem que ser informado quem é essa pessoa nova que está aqui, o que, que essa pessoa vai fazer. Mas não sei se me parece uma redundância... colocar o centro, também uma outra instância para julgar um projeto que já eventualmente já foi avaliado, é isso.
Então só...
Tem mais três. Você quer fazer...
Não, é só para... talvez o professor Herculano tenha razão, julgará não seja a palavra adequada, né, então no projeto de pesquisa. Na verdade, a viabilidade no âmbito da UFBC, né, o quão viável é desenvolver esse projeto de pesquisa que já foi julgado pela agência de fomento no caso, né. Isso. É isso.
Na redação como está, cabe um julgamento de mérito.
Exatamente.
Né? Que essa questão é de viabilidade administrativa, de conveniência e tudo mais. Tudo bem. Não, isso é uma sugestão que ela vai incorporar. Na...
Sim. Sim.
Paloma.
Eu queria só um esclarecimento mesmo a respeito do artigo 13. Eu queria saber de que natureza são essas bolsas e se no caso da desistência das mesmas, no caso da desistência do programa, né, então a desistência do cancelamento da bolsa, não deveria haver devolução como no caso de doutorado também. Então é uma dúvida minha mesmo, só um esclarecimento.
É só isso, Paulão? Tá. Obrigado. Conselheiro Dalpian.
Alô. Eu queria chamar rapidamente atenção para a importância dessa resolução, porque através dela que a gente consegue vincular os nossos pós-docs ao FABC formalmente. Não há outro, que nem a Marcela falou, não há outro meio de nós cadastrarmos, dos pós-docs terem um crachá, terem e-mail, essas formalidades. Então, já cadastrei pessoas via esses processos e eu queria relatar que, seguindo o que o professor Herculano falou, é muito trabalhoso fazer esse cadastro, certo? Um visitante do Japão que eu recebi, passou um ano aqui com uma bolsa da FAPESP, ele demorou, ficou cerca de por causa de alguns empecilhos aqui, ficou 4 meses em discussão para ver onde ele ia ser cadastrado, conselho de centro, etc., quando na verdade era quase uma aprovação pro forma, porque a FAPESP já tinha aprovado, mas demorou muito. Depois ainda o crachá veio errado, eu sei que ele ficou aqui um ano, demorou 6 meses para ele ter um crachá para conseguir entrar na universidade. Mas ele tem bom humor, então ele levava na boa isso daí. Mas seria muito, muito interessante se a gente conseguisse agilizar o máximo possível esse processo. Talvez essa seja a oportunidade da gente conseguir agilizar isso, né? E esse caso do doutorado, Rony, foi o caso desse visitando o Japão. Ele veio do Japão, doutor, pesquisador, bolsa FAPESP, e ele não conseguiu cadastrar no PDC, né? Porque ele não tinha do título de doutorado reconhecido. Então, eu acho que devia eliminar isso, simplificar ao máximo essas coisas, a obrigatoriedade do doutor. Se já tem uma bolsa aprovada da FAPESP como pesquisador visitante, você ainda pede o aval, eu acho que tem algumas coisas aqui que não precisariam. Então, talvez, que nem o professor Herculano sugeriu, isso dá uma possibilidade de agilizar ao máximo esse processo, ou alternativa para não esperar um mês no Conselho de Centro, não sei o quê, depois vai até que a gente tenha todos esses trâmites.
Eu acho que, só um pequeno comentário, a anuência do centro eu acho que é indispensável porque toma as providências administrativas de acolhimento desse pesquisador e tal, que isso é importante. Né? Talvez como sugestão pensar, ao invés de uma anuência do centro, mas do diretor de centro, porque aí, obviamente, cabe recurso diante de uma negativa, por exemplo. Aí o conselho se manifestaria se o supervisor assim entender e tal, mas daria muito mais agilidade e é quem está instituído aí da responsabilidade de definir as questões, né? Pode dar a agilidade que Dalpian coloca. Conselheiro Núncio.
Totalmente de acordo com as pontuações do Herculano e do Gustavo. Seja porque eu passei para o processo de aprovação de diploma como bolsista postdoc da FAPESP, seja porque tive problema com pesquisador estrangeiro. Tem um ponto que talvez vale a pena de ressaltar, que a FAPESP, como a CNPq e os outros, eles querem a documentação já pronta, ou seja, querem que já diploma ou doutorado seja reconhecido. Então, o que vale a pena ressaltar é que quando temos a sorte de captar potenciais talentos para trabalhar conosco aqui no FBC, coisa que todo mundo deseja, provavelmente a realidade é feita por um período de estágio sem reconhecimento de diploma, um período de curto, de 3 meses, 6 meses, onde esse pesquisador pula de uma agência para outra, de uma ambaixada para outra, de um escritório para outro, para revalidar diploma, pagando uma taxa aqui, pagando uma taxa lá. Esse período é o período mais crítico do meu ponto de vista, porque o ponto é o momento que pode desanimar burocraticamente o pesquisador, porque o pesquisador chega aqui para pesquisar, não para autenticar diploma. Ovviamente è giusto, ma sarà che il processo di passaggio da pesquisador collaboratore a pesquisador dottor non poderia levar in conto di forma mais simples dentro da documentação do FBC una guia para o pesquisador estrangeiro em inglês, para como se aproximar a fazer pesquisa no FBC, porque no final da conta o nosso objetivo é captar. E o estrangeiro quer primeiro conhecer o Brasil 3 meses, conhecer a instituição. Como acontece hoje isso? Desculpa tomar alguns segundos a mais. Na maioria dos regimentos da Universidade Europeia, é previsto uma duração de 6 meses de estágio de pesquisa. Ou seja, o estudante de doutorado, durante o doutorado na Europa, precisa passar de 3 a 6 meses com bolsa dentro outra instituição de pesquisa. Foi também o meu caso e o caso de muitas pessoas. Isso se encaixa com a figura de pesquisador colaborador? Isso significa que a UFABC está pronta a receber pesquisadores para curto prazo?
Pode concluir sua fala. Acabou o seu tempo, mas pode concluir sua fala.
Então, em síntese, queria... Pronto. Funciona. Em síntese, queria apenas pedir se pode ser aperfeiçoada na direção de facilitar a mudança de pesquisador colaborador para pesquisador doutor, no entanto que o pesquisador está visitando a instituição, e se poderia ser feito explicando com um guia específico todas as passagens que tem que fazer um pesquisador para entrar a trabalhar, para entrar a ser parte de uma realidade de pesquisa. Obrigado, desculpa.
Obrigado, Anúncio. Nós não temos mais inscritos, então eu... Você se inscreveu? Então, os comentários da Marcela, depois a gente passa.
Bom, primeiro a Paloma, né? Em relação, você perguntou qual a natureza das bolsas, né? Em geral, Paloma, essas bolsas são fornecidas por agências de fomento, por exemplo, FAPESP, CAPES, né? Quando o pesquisador vem com bolsa, é muito tranquilo, porque já teve uma análise do projeto, tem vigência, tem um supervisor, né, da instituição, então tudo isso facilita esse processo todo. O que a gente pede aqui nesse artigo 13º que você comentou, é que no caso de cancelamento, porque às vezes o pós-doc vai prestar concurso e passa, então ele vai cancelar a bolsa dele. A gente precisa tomar esse conhecimento para justamente fazer a declaração, olha, eu esteve no pós-doc por tanto tempo, desenvolvendo tal projeto. Né? Então, e às vezes eles somem, né, e não avisam, e depois vem, eu preciso de um certificado... Ah, mas você cancelou sua bolsa, cadê o termo cancelamento? Então, a gente precisa ir atrás de uma documentação que seria muito simples se fosse, né, no momento exato. Então, isso é por isso que a gente incluiu esse artigo. Em relação aos comentários da Alpian, eu entendo bem esse caso específico, né, do colaborador do Japão, né, da Alpian, inclusive, seu amigo. De fato, a forma como está hoje, né, e por isso que a gente está com pressa, inclusive, de aprovar essas resoluções, é para agilizar o processo. Então, a PROPES, ela está modificando até os tipos de cadastro, formulários, um novo site que a gente vai disponibilizar, então, cadastros mais ágeis e que facilitem a conversa, né, com a pró-reitoria mesmo, para emissão de certificados e controle de tudo. Então, a gente está preocupado em agilizar esse processo. E o que o professor Nuzio colocou também, concordo, a gente precisa estimular, e nesse sentido, a gente também no novo site, a gente está colocando já tipo um roteirinho para facilitar, né, a compreensão do docente, enfim, do pesquisador novo que está chegando, até um visitante. Olha, os trâmites são esses. Para vocês cadastrar, você tem que seguir esse passo. Então, a gente está, com certeza, a gente está olhando para isso. Tá? Obrigada.
Só um comentário. Talvez valha a pena, no artigo 13, complementar essa inclusão, vírgula, sem prejuízo das informações às agências de fomento, né? Porque isso é um comunicado à Propê.
Sim, interno. Né?
Agora, no caso de cancelamento de bolsa, ele tem que tomar lá suas providências com as agências.
Com as agências,
e tudo mais,
a UFBC
e tal.
Não interfere.
Talvez valha a pena, vale a pena só um sem prejuízo das demais providências junto às agências de fomento, porque não é transferir não é substituir uma coisa pela outra, né? Pois não. A Clarissa tá inscrita. Você quer uma parte da minha fala? Tá, tudo bem.
É que, na verdade, era exatamente essa a minha preocupação. Era por isso que eu tive questionamento com ela.
Tá, então, eu acho que cabe, sem prejuízo, as demais, né, providências junto às agências de fomento, que isso é a responsabilidade do aluno, né, do bolsista aí no caso, e que deve ser, é só um cuidado, na verdade. Clarissa, está com a fala? Na fala da Clarissa, então, eu vou encerrar essas inscrições, porque já está se inscrevendo pela segunda vez.
Desculpa, que ficou uma dúvida que eu acho que nem é uma dúvida, é meio besta aqui, mas como eu fiquei com essa questão, logo no começo, antes dos artigos, no começo da resolução, quando fala, no segundo item, a necessidade de normatizar o vínculo institucional de pesquisadores doutores sem vínculo empregatício com a UFABC, que desenvolva atividades e tal. No caso, por exemplo, eu tenho vínculo empregatício com a UFABC, né? Eu não tenho vínculo de docente, mas eu tenho vínculo de TA. Eu acho que não excluo, porque eu refiz a leitura, isso é assim, é um a mais, né? É uma necessidade. Então tá, então não exclui nada.
Tá, obrigado. Bom, não temos mais inscritos, eu passaria então a Marcela para relatar as alterações então propostas para a resolução consulta 92. E aí nós estamos falando do programa de pesquisador colaborador. Isso. Como bem disse a Marcela, a única diferença é que não exige o título de doutor. Aí são outras categorias que não pesquisadores doutores.
Bom, a resolução 92, então, trata do PC, né, que é o pesquisador colaborador. Então, a principal diferença entre o PC e o PDC, de fato, é o título de doutor. Então, pode ser qualquer pesquisador, né, como é descrito aqui, com ou sem bolsa, acima de 18 anos, brasileiro, nato, enfim, com todos os detalhes aqui previstos. Em geral, isso acontece em bem menor frequência do que o PDC, mas já aconteceu e tem alguns casos ainda na UFBC, principalmente de alunos ou de iniciação ou de mestrado que estão desenvolvendo uma pesquisa, um experimento pontual, vai utilizar algum equipamento da central, precisa permanecer aqui 1-2 meses no máximo. Então, são questões mais pontuais. Então, nessa resolução que a gente propõe de alteração na seção 2, no artigo, a inclusão do artigo 12º, né, que é a mesma coisa, no caso de cancelamento de bolsa ou da existência do programa antes do prazo determinado, deverão comunicar também à pró-reitora de pesquisa, porque em alguns casos já aconteceu do aluno vir com bolsa e cancelou a bolsa ou desistiu, enfim, e a gente não fica sabendo e depois vem pedir um certificado, enfim, né, então a pró-reitora de pesquisa precisa ter conhecimento disso, né. No artigo 14º, a inclusão do inciso 4º, então, no caso de pesquisadores com bolsa, por finalização do tempo de vigência da mesma, sendo que haja havido renovação, também a gente vai incluir esse dispositivo. Na seção 4ª, considerações finais, a gente exclui o artigo 18º, né, que fala que o critério da pró-reitora de pesquisa, mediante a anuência do supervisor, o pesquisador colaborador poderá orientar alunos. Então, isso não compete ao PC, né, somente ao PDC, né, como a gente já comentou anteriormente. Então, é basicamente isso. Essa é uma resolução, entre aspas, um pouco mais simples, né, é só para regulamentar de novo a presença, né, de normatizar um vínculo institucional com pesquisadores colaboradores que não sejam doutores, né, aqui na UFABC.
Obrigado, Marcela. A conselheira Luísa.
Eu tenho um questionamento no artigo 7º, item C. De novo, falando sobre o formulário de cadastro de projeto de pesquisa, diz que ele tem que ser assinado pelo presidente do Conselho de Centro. A minha dúvida é, essa assinatura ocorre antes ou depois da análise que ocorre nos parágrafos 1º e 2º, feito pelo Conselho de Centro? Análise antes ou depois da assinatura?
Mauro?
Eu acho que a minha pergunta talvez tenha uma resposta já pronta, mas eu vou fazer assim mesmo. Não existe uma ideia, alguma possibilidade de a gente, por exemplo, na Pró-Reitoria de Pesquisa, ter algum dinheiro alocado para bolsas para professores, doutores colaboradores ou professores colaboradores? Porque, assim, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem para alunos, mestrado e doutorado. Na Pró-Reitoria de Pesquisa tem para iniciação. Então, eu não sei, se a Pró-Reitoria de Pesquisa está colocando essa história da... Na verdade, isso já existe, isso aí que só está modificando, né? Se vocês estão unificando, estão fazendo essas figuras e tal, eu acho que seria uma boa para os grupos daqui, se a gente tivesse a oportunidade de ter algumas bolsas de professor, doutor, colaborador. Não sei. Bom, só uma... A resposta pode ser pronta, mas eu tinha que perguntar.
Marcela, não temos mais inscritos?
Bom, então a primeira, a assinatura vem depois, né, do preenchimento do cadastro. Em relação à sua colocação, Mauro, seria muito bom, né, se a gente pudesse ofertar. Na verdade, a própria EG já teve no passado, não muito distante, né, algumas bolsas de pós-doc que foram extintas. Por conta até do valor, então o valor de uma bolsa de pós-doc a gente pagava, sei lá, 2-3 alunos de mestrado. Então, uma questão de orçamento mesmo, né, foi feita essa tomada de decisão. E também porque as agências de fomento, é muito mais fácil você conseguir uma bolsa de pós-doc, né, elas estimulam de uma maneira um pouco mais tranquila, entre aspas, do que conseguir uma bolsa de mestrado, por exemplo, que é o que a própria PG já tem feito. Sem dúvida, no mundo ideal, se a gente tivesse muito dinheiro, que não é mais o caso, a Propis, talvez, né, como a gente pensou em alguns editais de apoio ao pesquisador recém-formado, enfim, de outras maneiras, mas hoje realmente não temos condições de fazer isso. Então, a verba que a gente tem para incentivar é para a iniciação científica, de fato, e está cada vez mais complicado. Então, o próprio CNPq também tem diminuído suas cotas, né? Então, enfim, não é um cenário muito agradável, mas é uma ideia bacana.
Bem, pois não. Só uma coisa, nós estamos no limite do quórum, então, acho que na fala do professor Dalpian, a gente encerraria essa discussão. Se tiver mais alguma contribuição, por favor, eu pediria que não saísse, só para a gente poder encerrar essa sessão, que é o último item da pauta.
Só por completeza, na verdade, a resolução que permite pagar a bolsa de mestrado e doutorado, ela também permite pagar pós-doutorado. Então, hoje, ainda, tecnicamente, é viável pagar a bolsa de pós-doutorado, mas a política da Pró-Reitoria de Pós-Graduação é de não pagar a bolsa de pós-doutorado, como tratado pela professora Marcela, uma opção.
Bem, então, encerrada essa sessão, né, nós estaremos designando então as relatorias e encaminhando para a próxima reunião ordinária, que acontecerá em final de junho. Obrigado então a todos, boa tarde.